Olá, galera! Começando mais um Telecast, dessa vez para analisar a primeira partida da decisão da edição 2017 do Campeonato Pernambucano. Jogo que foi disputado na Ilha do Retiro entre Sport e Salgueiro. Sport abriu o placar com André e depois acabou cedendo o empate nos acréscimos já, um pênalti, né? A gente até vai destacar a marcação desse pênalti, uma vez que a gente teve nessa partida pela primeira vez a utilização do vídeo ali para o árbitro, a gente vai destacar isso aqui também. Estou aqui eu, Celso Shigami, com o maestro Cássio Zirpoli e com o Fred Figueroa para a gente analisar esse primeiro encontro entre Sport e Salgueiro, decidindo a final da edição 2017 do estadual, maestro. Que você achou desse confronto? O que é que você destacaria aí? Inicialmente, vamos falar da partida como um todo.
Para quem acompanha a partida, foi todo mundo, embora todos os rivais tivessem desdenhado, mas é comum. Mas na hora que saiu o gol do Salgueiro, a quantidade de focos, pelo menos onde eu moro, mostra que tinha muita gente assistindo a partida. A gente só vai saber essa audiência exata na terça-feira. Foi um jogo onde o Sport dominou o primeiro tempo. Até o scout que a Globo passa durante a transmissão, qualquer pessoa, mesmo sem esse scout, você podia ter consciência disso. Quando estava 44 minutos, aí saiu a posse, era 64% de posse de bola para o Sport. Isso é um número de quem domina a partida, de quem tem todas as ações do jogo. Esses 36% do Salgueiro é basicamente reposição. E sem passar no meu campo, porque o Salgueiro abdicou de jogar no primeiro tempo. Eram 5 jogadores na primeira linha de defesa do Salgueiro. O Sport teve muita dificuldade de infiltração, de trocar passes. Tentou atacar bastante, mas até pelos desfalques que teve, pelo um pouco de desgaste, a afobação que teve na partida, mesmo tendo esse controle, sendo o senhor das ações no primeiro tempo, não foi uma grande atuação do Sport nesse tipo de leitura. Tanto que o gol acabou saindo aos 24 minutos, num rebote de bola cruzada. Foi o primeiro lance de perigo com o Everton Felipe, e aos 26, num cruzamento de Mena, ou seja, o Sport só começou a chegar nesse formato. Aí saiu o gol também de rebote, no caso com o André. E o primeiro tempo, esse 1-0 era um placar justo, mas não dava para você lamentar uma vantagem maior, o torcedor do Sport, porque o Salgueiro também se defendeu bem. No segundo tempo, embora o Salgueiro tivesse defendido bem no primeiro tempo, ele não podia ficar 90 minutos daquela forma, porque era um risco muito grande você simplesmente abdicar de tentar alguma coisa. Jogando essa primeira linha de 5, que estava dentro da área praticamente, ela já ficou mais à frente, os dois atacantes começaram a se movimentar mais, e o Salgueiro também tentou, sobretudo na lateral esquerda, buscou bastante as faltas na entrada da área, conseguiu bastante cavar a falta não, porque parece que a falta não aconteceu, né? Assim, conquistar.
Mas forçar, né?
Forçar a falta.
Forçar melhor, a falta, melhor dizendo. Você segura,
não, só pra tirar o cavado, porque não acho que teve nenhuma falta, não. Só dizendo que ele conseguiu muitas faltas. Uma delas teve o lance de Luiz Eduardo. Dentro da pequena área, eu vi gol desse lance. Ele cabeceou pra fora. Logo depois, numa sequência, com o William Lira brigando, ele acertou a travessão. Então, aquele Salgueiro, isso foram dois lances muito próximos. Aquilo ali já deu um se ligue no Sport e já mostrou que o próprio Salgueiro, que ele tinha um mínimo de capacidade. Ele estava disputando o título.
É o gostar do jogo, né, maestro?
Gostar do jogo. Mas mais do que gostar do jogo, é um clube que, na semifinal com o Santa, jogou muito bem a volta, ainda não tinha ido bem, e ele não parecia ter o direito de repetir a atuação que ele tinha tido contra o Santa, onde ele saiu derrotado. O Santa jogou mal também, naquele jogo do Arruda, mas mesmo jogando mal, pegou um adversário e jogou muito pior. E o Salgueiro, do primeiro tempo, parecia um pouco aquele, mesmo só para se preocupando com a defesa, parecia um pouco aquele Salgueiro do Arruda. Jogando um pouco melhor, o Fred até escreveu, antes de passar a palavra para ele, e eu concordo bastante que o jogo terminou 1-1, mas também se tivesse 2-0, no final, também ninguém seria muito próximo do que foi o jogo nos minutos finais. Embora o Sport tivesse sido muito mais disperso, Lendes entrou muito mal, assim, acho que é indefensável a entrada de Lendes. Raul Prata acabou sendo premiado com essa penalidade, mas ele não vinha fazendo mal. Vai ficar marcado pelo pênalti que ele cometeu, mas eu não acho que ele tenha entrado mal. Fábio entrou mal, Rogério jogou muito mal, então, para detalhar isso mais para frente, então naquele momento o Sport já estava numa queda de produção. Na hora que sai o pênalti aos 49 minutos, detalhe, era o último lance da partida, literalmente, porque já para o árbitro tinha dado 4 minutos, para não ter aquela reclamação de ah, marcou depois dos 49. Já ia chegar nesse limite de tempo. E, na verdade, eu cheguei a pensar que poderia ser até o final do jogo. Tipo, o cara caiu na área, e deixou passar. Não, mas ele teve a marcação e depois vai ser a outra pauta que a gente vai discutir mais pra frente. O gol, Jean Bat, cobrou bem o pênalti. Eu tô tipo, o Ralf Carvalho, que nem Fred fala. Né? Mas, enfim, cobrou bem o pênalti. Magrão chegou perto de defender. 1-1, eu considero um resultado justo pelo segundo tempo do Salgueiro. Na maior parte do tempo, diria que o Sport jogou melhor do que o Salgueiro. Porque o primeiro tempo do Sport foi muito superior ao Salgueiro, muito. Mas, no segundo tempo, a desorganização, o cansaço do Sport... Basta ver que com 10 minutos do segundo tempo o Sport já tinha feito duas trocas. Já tinha tirado Samuel Xavier para a entrada de Raul Prata e a saída de Everton Felipe para a entrada de Lênis. Everton Felipe que estava substituindo Diego Souza. Na final do campeonato, você não faz isso. Em situações normais, isso não era normal, para mim era uma final. O Sport não faria isso, mas essa maratona do Sport faz com que você até compreenda essas mudanças. Mas supondo que fosse, como foi o Brasil inteiro, que fosse o jogo final, que encerrou nesse domingo, 7 de maio, os estaduais, calendário da CBF, dizia para terminar hoje. Pernambuco vai terminar daqui a 42 dias. Se fosse o jogo final, eu duvido que essas substituições tivessem acontecido.
Fred Figueroa, queria agora a sua análise do confronto. Você está aí com o maestro?
É, como o Cássio fez uma análise bem detalhada e bem cronológica, me ajuda a não precisar fazer o mesmo e passando por alguns pontos que cercaram o jogo e também acabaram sendo decisivos para o resultado e para a leitura da partida. O primeiro, para mim, eu vou começar pela última coisa que a citou. Esses 42 dias entre o jogo de ida e o jogo de volta minaram o que deveria ser o clímax do Campeonato Pernambucano. Foi uma final sem cara de final. O Esporte Clube do Recife como um todo, e aí vai do presidente ao torcedor, está vivendo uma fase meio Torre de Babel. Né? Não há como traçar qual é a prioridade da torcida, a prioridade da direção, a prioridade do treinador, a prioridade dos jogadores.
Final é final.
Não, veja só, final é final. Mas está uma espécie de uma torre de Babel mesmo, assim. Algumas pessoas acham que o time deveria ter entrado com reservas hoje, outros acham que deveria ser titular, porque o jogo da Sul-Americana é muito mais importante. Tem outra linha que acha que título tem que ser ganho de todo jeito. Tem uma linha que acha que não tem que mandar os reservas para o Salgueiro. Tem a minha ideal e a minha prática, né? Na minha ideal...
Responda a primeira,
na minha ideal... O pernambucano não tem a mínima importância. A mínima. Eu teria, inclusive, colocado uma escalação diferente hoje, com mais reservas. Pelo imenso desgaste que foi o jogo de volta contra o Santa Cruz.
Com 22 mil pessoas no estádio.
Por isso que eu estou dizendo que tem uma Torre de Babel. Porque uma parte da torcida enxerga dessa forma, a outra não. Eu acho que parte dos 22 mil pessoas no estádio foi um pouco a celebração da quarta-feira. Já que só 6 mil foram, só 6 mil poderiam ir. E o resto teve até nas músicas cantadas várias vezes ao longo do jogo, as músicas citando Santa Cruz. O clima de final não existia. Não existia gritaria, cobrança.
Talvez tenha existido depois da partida.
Quando saiu o gol é que teve uma vaia, mas assim, foi um jogo de astral, de rotação muito baixa, da torcida, do time, e assim, é até natural que fosse mesmo. Mas antes de entrar no jogo, falando dessa questão dos 48 dias, dos 42 dias fechando, eu acho que parte disso é em relação aos 42 dias. Porque os 42 dias esfriam até quem defende o pernambucano. Porque assim, porra, você fez uma final, o Salgueiro fez uma festa e tal, e não tem nem como projetar como vai ser a volta. Porque falta tanto tempo pro jogo de volta, que é difícil dizer quem levou a melhor, como vai ser o Salgueiro, como vai estar o Sport. Depende muito da classificação do brasileiro. O jogo é entre dois partidos dificílimas pro Porto, São Paulo e Atlético Mineiro. Então, assim, e aí a segunda parte da pergunta, cara, se tu me fizesse. Depende muito de como foi o Sport Bahia. Se o Sport for campeão da Copa do Nordeste, pra mim, torna-se muito mais factível que o Sport coloque um time reserva no Sertão.
Caramba, é assim... Não é que eu duvido, não. Eu aposto contigo como isso não acontece.
Se ganhar do Bahia. Se perder do Bahia, eu não tenho a menor dúvida.
Veja, eu falei no cenário que você falou, de se ganhar, de colocar o time em reserva. O jogo vai ser num domingo.
Cássio, eu não sei como vai estar o clima. Se a gente vai estar falando pernambucano, daqui a 15 dias a gente vai lembrar que esse jogo existe.
42 dias, né?
Daqui a 15 dias, talvez. Porque hoje a gente está gravando aqui 3 horas depois do jogo. Daqui a 15 dias, talvez a gente vá, esse jogo vá perdendo importância. Que a gente nem lembre mais. Eita, porra, tem Pernambuco. Eita, tá lá contando as pontas. Eita, tá em 14º, tá em 13º. Vai pegar. Eita, porra,
isso, tem um jogo. Tá, veja, isso vai ser ruim. Quando chegar lá, já tá na 7ª rodada do brasileiro.
Exatamente.
Veja, 7ª rodada, você já andou muito no campeonato, já, ou na verdade não andou, né, assim, que pode ser muito pior, na verdade.
Você já tem que ter feito alguma pontuação e você já começa a se organizar para que
dentro do que você vai disputar. Exatamente. Na competição.
Então assim, aí você para, ninguém sabe o que vai acontecer, não sabe como, porque se o Sport for campeão, veja só, se o Sport for campeão da Copa do Nordeste contra o Bahia, na Fonte Nova, tendo tirado o Santa Cruz do jeito que tirou, a ânsia por um título do Sport vai ser diminuída. Não. Se perder, aí não. Se perder, não tenho a menor dúvida que, por mais que não seja estrategicamente o ideal, aí é humanamente aceitável que a direção, que a diretoria queiram marcar.
Posso fazer um contraponto?
Temporada com título, sim.
É, assim, a gente não, pelo menos a Copa do Nordeste a gente não discute, né? Embora ela também aconteça entre o, já com o brasileiro em andamento, a ida e a volta. Até por ser Sport Bahia.
Perfeitamente.
O fato
talvez a maior final da história da Copa do Nordeste. Que já aconteceu.
Que foi o maior público, né?
Que foi o maior público em 2001.
Não, mas assim. Essa
se volta a ser. Não existe outra composição que seja maior do que Sport Bahia.
Essa agora, ela vai ser aquela de 2001. Ela passou ao vivo para o Recife e para Salvador. Essa agora, ela já
define agora o tamanho da competição.
Era um jogo,
né?
Só, né, em 2001. Foi um jogo só. Agora aí de volta, ela já passa para o país inteiro. O Sport Interativo está na grade toda da TV a cabo, passa na aberta para Recife, para Salvador, querendo ou não. É numa arena de Copa do Mundo, acho que isso, para mim, dá um peso. Sim, na cena Fonte Nova. Então, só para não ficar falando óbvio, que para mim parece óbvio, a Copa do Nordeste vai ter a titularidade com ou sem brasileiro. O porquê que eu acho também vai ter no pernambucano, independentemente do cenário. Primeiro, a gente concorda que se perder vira obrigação, porque senão o Sport colapsa dois vícios. Aí
não fez nada.
Não fez nada e, enfim, e é pressão em cima da diretoria. Porque, aquele negócio, não cabe em Pernambuco, mas perca. Sim, não, então, mas a discordância é sobre ganhou a Copa do Nordeste e colocar...
Só para deixar claro, não sei exatamente essa discordância, porque eu não estou dizendo que vão fazer isso.
Não, vamos mudar a palavra.
Que abre a possibilidade.
Mas você disse que colocaria, né?
Eu sim.
Então, mas a discordância não foi sobre o que aconteceu, não. Foi sobre o que você acha. Que se ganhar a Copa do Norte, colocaria em reserva. É, eu acho que não colocaria, sobretudo, se ganhar, porque a gente costuma dizer algo aqui, que torcida chama torcida, vitória chama vitória, título chama título. Se ganhar a Copa do Nordeste, a torcida fica naquela, vai querer ser campeão pernambucano, porque o fato de ser campeão pernambucano aumenta, inclusive, a Copa do Nordeste, ou seja, você teve o domínio total. Como foi em todos os títulos do Sport na Copa do Nordeste, 94, 2000 e 2014, como foi o Santa de 2016, o Santa ganhou a Copa do Nordeste e não foi a brinca para ele do Retiro de jogar, tudo bem que era o clássico, claro que tinha o peso do clássico, mas assim, se perder, já ligou a Copa do Nordeste. Não, pelo contrário, só, foi campeão no domingo, quer ser campeão no outro domingo.
Mas aí tem 42
dias. Claro, esse no caso foi de domingo para domingo. Mas até lá, esse jogo vai ser requentado em algum momento. Por que vai ser requentado? Aí vamos jogar um pouco do que é um produto da Globo. A Globo vai transmitir. Na semana desse jogo, esse jogo será vendido.
Sim.
Ele será vendido, quando eu digo.
A gente vai fazer podcast, vai
não,
lembrar que ele existe.
Vendido para ninguém interpretar. Sim. Mal. Ele será.
Divulgado.
Ele será divulgado.
Como
vendido,
produto.
Vendido como produto. Será amplamente divulgado por quem transmite. Até porque, como o jogo é no Sertão, você pode. A Globo tem muito aquilo. Não sei se o torcedor já percebeu. Quando o jogo é no Recife, você anuncia o jogo basicamente no dia. Que é meio que um acordo que, se você ficar dizendo que vai passar ao vivo a semana toda, mas quando é fora de casa, você anuncia a semana toda. Então vai ser de segunda a segunda. E o Sport, nesse domingo, e Salgueiro Sport, não perca na telinha da Globo, tal, 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 valendo a final do Pernambucano. Não tem, as pessoas não vão ignorar. E na hora que as pessoas não vão ignorar, aumenta a pressão. Essa pressão chega no clube. O diretor é pressionado. Ganhando ou perdendo, e pressionado até a dizer, presidente, vamos ganhar. Isso eu estou falando no cenário da Copa do Nordeste. Então assim, daqui para lá, quais são as observações? O Sport pode ser lanterna do campeonato. Se for lanterna do campeonato, pode ser pelo menos uma injeção de ânimo. Ser vice-campeão só pioraria a situação, concorda?
Sim.
Pronto. Se tiver bem no campeonato, para quê? É isso que eu tô falando, assim. Pra que perder o título?
É, veja só, Cássio, é o que eu tô dizendo. Mas o que eu quero dizer? Eu não vou nem explorar sobre isso.
Na verdade, eu achei interessante o debate.
Eu ainda ia analisar o jogo e tal. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. 42 dias, pra mim, cria um hiato tão grande.
Eu concordo também, é bizarro.
Tão grande que eu sinceramente assim, eu não sei nem muito o que dizer sobre esse. Eu não sei se foi melhor pro Salgueiro, pro Sport, eu não sei.
Não dá pra gente dizer ainda. Né? Não dá pra gente dizer.
Vai ter uma série de coisas até lá.
O Sport tem 11 partidas, ou são 7? Não. São 7, é isso mesmo, 7 do Brasileiro, 1 da Copa do Brasil.
2 da Copa do Nordeste e 1 da Sul-Americana.
É isso mesmo, o Sport tem 11 partidas, é muita coisa. O Sport tem 11 partidas até lá e o Salgueiro tem 5, que são as rodadas da Série C.
Então, o que eu comecei a falar desses 42 dias é justamente para dizer que eles interferiram diretamente na falta de peso, na falta de intensidade com que foi disputada essa final, sobretudo para o Sport, né? Que pelo cansaço, por tudo que a gente já vem martelando aqui. Por tudo isso, o Sport entrou em campo. O Sport tem dois modos, digamos assim, de gerar em 2017. Ele gera no modo administrar. A gente já viu ele fazendo algumas partidas como essa. Ele fez essa partida nesse modo administração de partida contra o Náutico na volta. Fez esse modo administração contra o Joinville. Eu diria que até nos dois jogos fez tentou ganhar do Joinville aqui no jogo de ida. Fez 1-0. Muito parecido com hoje. Achando que ganharia a qualquer momento. Levou o gol de empate, só que o gol saiu mais cedo. E depois teve que fazer uma pressão no fim. Hoje não houve tempo para essa pressão. Então, o Sport disputou no modo administrar. E existe outro modo que o Sport já mostrou esse ano, que é o modo decidir. E aí o time foi muito bem quando precisou decidir.
Quando ligou essa chave aí. Quando ligou essa chave aí.
Eu destacaria o jogo de volta contra o Campinense, o jogo de volta contra o Santa Cruz e a ida contra o Danúbio. Porque foi o adversário da ida e que o Sport entrou mais consciente de que ou faz ou tá fora. Porque contra o Joinville, o Sport entrou. Qualquer coisa resolve lá. Contra o Salgueiro, qualquer coisa resolve lá. Contra o Santa Cruz, qualquer coisa resolve lá. O Sport entra. É um misto de administração de resultado, de administração
confiança
física. Talvez se o time estivesse jogando uma vez por semana, ele dizia, velho, vamos entrar com tudo, vamos entrar 200%. Mas não tá, tem que lembrar que esse time cansa. Né? Que o time, a primeira substituição, ou talvez até as duas primeiras, tiveram relacionamento direto com desgaste. Vamos lembrar que Samuel Xavier saiu do jogo do Arruda sentindo dores musculares, chegou a ser dúvida para a partida, e por isso que ele foi sacado com 10 minutos do segundo tempo. Então, assim,
e o amarelo, né?
Havia uma eu acho que Ney, essa relação que ele tem feito do amarelo, é um pouco associada à física.
Até porque o cara
desgaste físico,
exatamente, faz com que você chegue atrasado no lance e você acaba exatamente ficando mais vulnerável para o amarelo.
Se tivesse só jogando todo domingo, ele seria mais contido nessa então. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte: o Sport entrou no modo administrar, jogou um primeiro tempo razoável, aceitável, total domínio da situação, fez um gol, poderia ter sido mais incisivo para fazer outro, e aí fez um segundo tempo que já não começou bem e as substituições deram errado. Eu não vou ser aqui, eu poderia até ser, porque eu não dei essa opinião nem no Twitter, nem em canto nenhum, mas eu seria, sinceramente, leviano se eu criticasse as substituições do Ney Franco, porque na hora do jogo eu concordei com elas. Gostei de quando ele mexeu no lado direito inteiro. Achava que eu antes de ter falado que eu iria de Lênis ali. De Everton Felipe estava jogando uma partida abaixo da média, né, que a média de Everton Felipe, na verdade, é uma média oscilante, né? Everton Felipe é muito 880. Só que Lênis entrou muito mal e Raul Prata, eu discordo de Cássio. Para mim, Raul Prata fez sua pior partida no Sport. Entrou muito mal também. Do meio para o fim, ele começou a acertar. Mas o início do encaixe foi péssimo. O Sport perdeu todo o lado direito e o Salgueiro passou a atacar por ali. Até porque do lado esquerdo, talvez tenha sido o melhor jogador do Sport, foi Mena, fez uma boa partida.
Mena vai ser. O Sport vai lamentar bastante quando chegar à Copa das Confederações caso ele seja mesmo convocado. Porque, engraçado, a gente começou a gravar aqui e um amigo, lá do torcedor do Flamengo, só Cássio, queria deixar uma mensagem, agradecer ao Sport que mandou o René. É na Gré, né? Uhum. Porque o Flamengo, René entrou na final do Carioca e ele foi campeão. eu não respondi ele, não. É Adriano Maurício. Gente boa, ela acompanha e tal. Mas, ao mesmo tempo, não sei se o Sport tá achando tão ruim, não. Porque Mina, eu considerei assim uma contratação que encaixou muito, muito rápido.
Isso. Então, assim, como a esquerda estava mais protegida, a mudança da direita... Senti, eu achei que a Raul Plata não foi bem na partida.
Tá melhorando no apoio também, porque ele chegou com essa peste de lateral defensivo. Entrou nessa peste de lateral. Se o Rogério melhorar um pouquinho.
Talvez... Eu acho que o Rogério hoje ele foi melhor.
Não,
acho que ele foi melhor. Nesse encaixe com o Mena, sobretudo.
Triangulou. Eu tô mais bem, com o maestro nessa aí.
Triangulou bem. Agora, a conclusão da jogada foi bem, mas eu acho que esse encaixe dele com o Mena foi interessante.
É melhor do que
o
da acho que é promissor. Eu acho que é por aí, sabe? Você vê uma troca de passe mais interessante, vê uma compactação mais interessante por ali. Eu acho que
os dois começaram a dialogar bem.
Pronto.
Eu acho que o Rogério está numa espécie de fase de transição. Sabe? Rogério era um cara que...
Tá mais a bola.
Exatamente, porque ele chegou no Sport e a jogada dele era pegar e resolver, e ele tá numa espécie de fase de transição e tá...
Ele tá pegando e não resolvendo, né?
Mas sinceramente, Celso, eu acho positivo o que tá acontecendo. Porque não dava para ter duas ilhas. A ilha André e a ilha Rogério, que não existia nenhum diálogo. Rogério está tendo que se adaptar a uma nova forma de jogo. Está errando bastante, mas está tentando. Está dando passe, está se esforçando. Está jogando fora da área de conforto dele ou do único escape que o Sport tinha na transição 2016-2017. E aí, pronto. A substituição da direita deu errado. Tem a questão de Richelli, que a gente pode até debater aqui ou mais no podcast, que essa escalação de Richelli adiantado, que ela é interessante, se não se transformar no que se transformou.
A única alternativa do Sport.
Desde a saída de Diego Souza, na expulsão contra o Santa Cruz, e nesse jogo todo contra o Salgueiro, que é Richelli
seu
camisa 10, não funcionou de jeito nenhum. Aí, assim, você perde o melhor de Richelli, que é vir trazendo a bola.
É o que a gente já falou algumas vezes sobre... principalmente nesse cenário meio de campo. A gente falou sobre o João Paulo, por exemplo. Você tira o jogador da sua posição melhor porque ele faz outra função mais importante, que não é a dele de improviso, mas que faz melhor do que qualquer outro no time, né?
Só que outra opção. E no caso do Sport, é sem Diego Souza, que pra mim é quem deveria fazer isso. Com o Ney Franco não faz tanto, tá jogando aberto. Mas quando tem Diego Souza...
Pra jogar com três volantes.
Quando tem Diego Souza, é diferente o posicionamento de Richelli. Porque Diego Souza, mesmo da direita, muitas vezes vem pelo meio. E Richelli joga com o Diego Souza. Sem Diego Souza, Richelli vira camisa 10 clássico. Richelli tá jogando meia no Sport. E aí, Richelli erra mais passe. Porque tá na área do campo que ele dá... Que ele, naquela área que ele tá jogando, ele não é tão acostumado a dar passes ali. Richelli tem uma imensa qualidade de passe. Richelli teve uma jogada no segundo tempo, que uma jogada que não deu em nada, mas que você olha assim, Richelli deu a bola, acho que pra Fábio, e dois segundos depois já tava com ele, assim. O nível de intensidade e velocidade era completamente diferente dos outros jogadores do meio de campo, do Sport e do Salgueiro, assim. Ele voava quando ele vai pra uma jogada perto desses caras. A agilidade, a visão é tudo diferente, mas força. Ele não é meia. Você perde Richelli chegando de cabeça erguida, distribuindo o jogo, pra um Richelli que tem que dar o último passe, assistência pro gol. E ele tá tão preocupado
com e aí, jogando, que ele podia. Jogando com marcadores mais duros do que ele encontraria.
Ele poderia, inclusive, finalizar, e ele, muito preocupado em dar o passe, exagerou. Então, tinha esse problema de Richelli. Se fosse uma decisão, como o Cássio falou, decisão, né? Final do campeonato, se precisasse de um gol, o resultado tivesse eliminando o Sport, ele jamais tiraria Richelli pra botar Fábio. Ele tiraria Ronaldo, recuaria Richelli.
Não teria nem tirado Everton Felipe pra Coca-Lenos.
Recuaria Richelli e colocaria Fábio com Richelli, se caso ele quisesse ter um meia. Porque eu também não vou criticá-lo. Eu acho que o Sport precisa... Eu vi algumas pessoas pedindo Juninho. A torcida chegou a pedir Juninho. Eu acho que o Sport precisava mais de um meia naquele momento do que de um atacante. E eu acho que ele fez certo ao pensar em Fábio.
Só o Fábio que só não entrou bem.
Lógico que se fosse uma decisão a partir da vida ou morte, jamais quem sairia seria Richelli. Jamais.
Jamais.
Ele fez isso, primeiro, porque não era vida ou morte... E
porque não vai poder contar com o Richelli,
contra o Bahia. Então ele precisava. É bom que ele deixe Ronaldo e Fabrício ganharem confiança, porque assim, ó, contra o Bahia você vai ser os dois. Tá?
Então acho que foi por isso.
Eu acho que se fosse.
Eu acho que é um conjunto de tudo.
Também, acho que
entra nessa conta. Mas acho que entra nessa conta também o fato que o Richelli estava amarelado, né?
Mas se fosse na quarta passada, ele jamais tiraria Richelli. Jamais tiraria. Se fosse a decisão, tudo ou nada, um jogo como se não houvesse amanhã, como foi Santa Cruz Sport, ele jamais tiraria. Então, assim, dessa vez, as instituições deram certo? Não. Mas eu não acho que elas foram mal pensadas. Elas deram errado porque os caras entraram muito mal. Então, assim, eu acho que isso foi o que definiu o jogo, como o Cássio falou da minha leitura no Twitter. O 2-0 pro Sport teria sido normal. Normal. Porque o Sport criou chances, não foram grandes.
Principalmente
chances
no primeiro tempo, né?
É, mas teve no segundo tempo, daquelas cabeçadas.
Uma cabeçada do Ruval.
Muito boa cabeçada.
Uma de Matheus Ferraz, que ele fez uma ponte. E um chute de Rogério, o único chute que prestou dele, que o goleiro
fez uma boa defesa.
Fez uma boa defesa. Então, assim, foram três chances, assim, que...
Teve a triangulação que o Rogério entrou bem na área e houve um corte, né, que gerou escanteio. Uma bola de Lênis, que Lênis não quis finalizar.
Lamentável.
Então, assim, o Sport chegou.
Esse lance foi lamentável.
As bolas que o Sport entrou dentro da área, não quis finalizar, ou não conseguiu, foi essa que o Rogério foi desarmado. E a de Lênis, que ele simplesmente... Lênis errou dois chutes contra o Joinville, e desde então... nunca mais chutou a gol, assim, traumatizou. O que ele fez hoje foi realmente lamentável, uma partida muito ruim. Então, assim, acabou vindo o lance do Salgueiro, o gol do Salgueiro, num erro absurdo de Ronaldo, absurdo, né? Se é uma decisão, eu acho que até o próprio Ronaldo cometeu o erro, uma decisão, daria um bombão pra cima, porque ele recupera a bola, o Salgueiro todo em cima, ele tenta sair jogando. A bola foi tomada.
Detalhe, acho que a gente gravou, não sei se foi no pod, no tele, no último, que era justamente essa questão de Ronaldo e como...
Erra passe curto.
Passe pra frente.
Vertical, é.
Meu amigo, ele é incapaz. É.
E assim, e lógico que isso expõe uma das funções que o Sport vai precisar investir pra Série A. Porque me parece definido que o Sport vai com três volantes, tá? Lá no podcast eu vou discutir se a gente deve aplicar isso contra o Bahia. Mas, pra Série A, me parece bem, bem decisivo. Agora, o Sport vai ter que melhorar esse trio de volantes pra que esse esquema prevaleça.
Sem dúvida.
E aí vai ter que trazer um volantaço. Mas isso aí eu deixo mais...
Onde, jovem?
Não sei. Mas isso aí vai ter que... Eu deixo mais pro podcast, que cabe mais onde a gente vai analisar os próximos jogos.
Ó, galera, antes da gente seguir aqui nosso debate, queria só fazer um convite aqui, lembrar que nosso Cozinhando o Jogo tá chegando a hora de a gente finalmente poder encontrar a galera para poder fazer um programa ao vivo.
Encontrar e reencontrar alguns, né?
Certamente, né?
Que é a turma que abraça
de todo jeito,
todos,
né?
Os encontros, né?
Eu chamo de os tarados. É os tarados que espera a gente lançar programa de 3h30 da madrugada.
Tu tá fã desses caras, né?
Muito. Muito, eu vou até reforçar minha promessa aqui. Eu vou fazer uma live com a galera da madrugada, com os tarados da madrugada, pra falar sobre o que a galera quiser, velho. Pra falar sobre todos os assuntos que é pintado lá. A turma não fala de, como é? Lançamento de foguete, nascimento de baleia, pronto, vai ser isso aí. Então, um abraço pros tarados da madrugada, que vocês são incríveis mesmo. Então, não só pra essa galera, mas todos os nossos ouvintes, a gente estende aí o convite, nosso Cozinhando o Jogo tá chegando, né,
Fred? Dia 29 de maio, 7h30 da noite, na Camicado, do Shopping Rio Mar, né, com o Ricardo, chefe Ricardo,
então,
tá
subindo,
já virou chefe. Até porque trabalha fortemente na cozinha.
E é muito dedicadíssimo, né, velho?
Dedicadíssimo, é um cara que aprendeu demais, hoje ele tem o quiosque da Bombay no Rio Mar, né? De temperos, ervas, especiarias. Melhor
um cara que mergulhou nesse mundo, né?
Melhor que existe para quem precisar, quem usa. A gente usa aqui em casa.
Eu uso também lá em casa.
Quem sempre usa uma vez, passa a ficar usando. E ele entende muito de cozinha. E como você falou, mergulhou nesse mundo. Participa direto de vários tipos de aula na Kamikado, né? Que a Kamikado tem aula até de montagem de mesa para jantar.
Incrível isso. É. E lota sempre.
Lota e paga caro.
É.
Né? Paga mais caro que o Cozinhando o Jogo.
Essa resenha aqui.
A gente vai levar a câmera, filmar, gravar três programas, resenha da porra, sete.
Comida.
Cinco caras, bebida. A gente, meu irmão, confusão da porra, tá? A turma vai ensinar a fazer
mesa. E não se preocupe, você não vai ter que botar mesa.
É. Irmão, a turma vai gravar programa, falar de futebol, comer, beber. Ouvi a resenha aqui, Ricardo. O Ricardo também é um cabo escroto de resenha.
Muito, velho, muito.
Irmão,
muito.
A resenha da gente do futebol. Lembra? E vai ser os
assuntos... Ricardo é um dos caras mais engraçados que eu conheço,
engraçado,
pô.
É muito engraçado. Ele fazia umas pegadinhas comigo imitando minha avó, que era foda. Eu caí na primeira. E na segunda ainda me assustei, o que é pior.
Bom, galera,
mas então... eu não demonstrei que eu caí, não. Eu fui assim.
Tá demonstrando agora. Tá,
não,
demonstrando
fui agora. Lentamente, né? Assim. Desconfiado.
Bom, galera, Cozinhando o Jogo
Dia 29, lá na Kamikaze do Rio Mar, vocês e a gente, de testa, trocando ideia massa, o que pintar de assunto lá, a gente vai debater, óbvio. Vamos com alguns temas pré-produzidos também, afinal de contas,
São três programas de vídeo, vai pro nosso canal do YouTube.
Então, se você estiver interessado, manda e-mail pra gente, podcast45minutos@gmail.com, marca a gente em qualquer Twitter, perfil na rede social, de preferência no Twitter, que é o que a galera tá mais ligada.
Se estiver passando pelo Rio Mar, pode ir na Bombay.
Exato.
Fazer a inscrição lá também.
Fala lá com o Ricardo, você vai conhecer um cara sensacional. É verdade.
Já está encaminhado, né, bastante. Eu não sei exatamente, porque amanhã, na segunda-feira, eu vou fazer um balanço, mas ainda tem vagas.
E fica chegando a notificação aqui no meu e-mail.
Ainda tem vagas. E vai ser muito legal, assim. Eu acho que é uma experiência massa. E como vai virar um programa regular nosso no YouTube. A intenção, talvez a gente não consiga, porque a gente sempre promete fazer programas de 15, 20 minutos e grava de 50.
É.
A nossa intenção é gravar pelo menos 3 programas lá. 3 pratos vão ter.
Talvez seja um programa só.
Talvez sejam 2 programas e 3 pratos. A explosão de bacon, inclusive, que não tava...
Já entrou, né?
Já entrou porque a pressão é muito grande.
É grande. Então é isso aí, galera. Cozinha do jogo, qualquer coisa, entre em contato com a gente. Pra gente analisar ainda aqui nesse telecast, eu queria propor... uma análise do que a gente viu ali, justamente nesse lance do pênalti marcado em favor da equipe do Salgueiro, né? Foi a primeira vez aqui no futebol brasileiro que essa tecnologia foi testada. O árbitro, inclusive, consultou as câmeras e demorou cerca de 5 minutos para confirmar a sua marcação. E eu queria a avaliação de vocês em relação a isso aí, a essa questão.
Vamos lá, foi pênalti, você está deixando bem, sobre o lance, achei pênalti, ok?
Eu só vi uma imagem, achei que não foi.
Totti deu uma valorizada, possível, a carga de Raul Prata talvez não tenha sido para aquele lance todo, mas a carga existiu, então assim, se tem vários daquele durante a partida, não interessa, aquele lance especificamente, eu achei pênalti, porém, a gente vai agora para o uso da arbitragem de vídeo. Eu achei uma...
Só para deixar claro, cara, para depois não voltar, e eu falei muito rápido. Certo. Eu vi no jogo, e no jogo eu não tive condição nenhuma de opinar, que eu vi num ângulo muito mal visto.
Mas depois você viu na televisão?
Eu vi num ângulo no Twitter, um ângulo.
Que é o fechado?
Um fechado.
Então o melhor é isso.
Então, para mim, não foi.
Ok.
Não, mas eu vi que também no Twitter foi bem
50%. Não, vi Rubens
Negro dizendo que não.
De jeito nenhum.
Tu acha que foi como?
50% sim, 50% não. Pelo amor de Deus, assim, na minha timeline... Algumas pessoas disseram não, pouquíssimas. Mas 50 é metade, Frank. Mas enfim.
Então, nossa timeline foram bem diferentes. Porque eu não toquei no assunto, por exemplo. Eu não comentei na minha timeline. E tô sendo trucidado apenas por não ter dito que não foi pênalti.
Não, mas tudo bem.
Eu acho que varia. Eu vi Rubro Negro dizendo que foi.
Rubro Negro dizendo que foi. A galera tem muito imbecil, meu irmão.
Eu vi muito 50%. Só estou discordando de você como se fosse uma ampla maioria que foi.
Meu Deus do céu. Ontem no jogo Santo e Náutico, teve o gol polêmico do Náutico. A única coisa que eu escrevi foi: achei o gol legal. Só isso, achei o gol legal. Aí um cara veio estarrar. Esse bicho botar um bloco pela sanidade. Vai te fuder, porra.
Então, só pra deixar claro, enfim, antes de passar pro vídeo, na minha visão.
Mas okay, eu já entendeu. Pronto, sim, não. Pronto. Mas a partir disso, acho que foi uma espetacularização do arbitragem de vídeo, que até que
pronto, excelente, maestro. Mas foi isso.
E por que eu vou dizer isso? Porque tem que explicar algumas coisas da arbitragem de vídeo. As imagens, como eu tinha colocado até no blog já, as imagens dessa cabeça, a cabeça foi fechada, ou seja, é uma coisa que eu nem sabia, ele ficava dentro de um caminhão fora, isso eu sabia, mas não que era lacrado de tal forma. Não, lacrado é hermético assim, mas é que para não ter influência de reação da torcida. Que de repente, tem um barulho, qualquer coisa, tipo, não, cara, teoricamente, segundo, esse barulho não faria influência. Mas, as imagens que essa câmera, que essa cabine de análise, ela teve acesso, não são as imagens da Globo. E aí, cria-se um grande problema. Porque a melhor imagem, as duas melhores imagens, porque tem essa fechada que o Fred está falando, e a própria imagem ampliada do lance, as duas imagens que da transmissão colocava, não foram, em tese, porque aí, como a cabine está fechada, a gente não tem como saber. Ainda tem isso também, né? Vamos considerar que todo mundo agiu de boa fé. Agindo de boa fé, ninguém teve acesso às imagens da Globo. Porém, na hora que José Washington, ele recebeu o aviso da cabine, na hora que ele recebeu, significa que era uma indicação de que não tinha sido. Mas a última palavra é do árbitro, independentemente do que a cabine diga, disser. Havia na... Tem os bancos de reservas, no meio tem uma espécie de banco de reserva da organização, da
federação. Tem basquete.
É, tem esse banco lá. Lá foi montado, foi colocado uma televisão com esse circuito de imagem que estava dentro dessa cabine.
Que é como tem no basquete, que o cara...
Só que a Globo tinha uma câmera do outro lado. Não sei se tem todos os jogos, mas nesse tinha, justamente para pegar essa imagem, talvez. Se tem outro jogo, não costuma... Não lembro muito de ter uma câmera posicionada na beira do campo do outro lado. E nesse zoom, era possível ver ele analisando o lance. E aí, meu amigo? Ele estava analisando de uma câmera muito distante.
Alguma câmera
de impedimento. Uma câmera de impedimento, basicamente.
Uma câmera de impedimento.
As câmeras que eles se usam são câmeras exclusivas, não são as da Globo. É por isso que eu estou falando da Boa Festa. Para a cabine era muito melhor ter analisado as da Globo. Só que isso foi feito justamente para que ninguém possa falar um dia que o operador de imagem que determinou a imagem que vai. Porque, teoricamente, alguém podia alegar isso, né? Pô, o operador de imagem não colocou essa imagem, então ele coloca muito rápido, fica uma edição, não. Então, nesse caso, para ter controle absoluto, são câmeras exclusivas da organização. Uma péssima câmera. Aí, a partir daquela imagem que mostrou durante a transmissão, que ele estava analisando, aí eu acho que ele estava mais que certo, que mesmo que ele ficasse na dúvida, de, pô, será que eu não vi mesmo? Mas na hora que ele foi ver a imagem que os caras estavam vendo, disse, não, meu amigo, com essa imagem aí...
Então... Pronto, eu acho que o cara chegou num ponto interessante, é o ponto que para mim, define o que é que eu acho em relação a isso aí. Olhando as câmeras da transmissão, eu também acho que não foi pênalti. Eu acho que Raul Prata, ele não pega na bola, mas ele também não pega Totti. Eu acho que Totti cai antes. É um lance para um árbitro que está encoberto ali, que pode gerar dúvida, você vê a perna do marcador. A dinâmica é uma dinâmica natural de pênalti, do pênalti mais convencional.
De bloqueio, né?
De bloqueio. É. Quando o jogador que está com a bola dominada, ele dá um toquinho e recebe a carga, né? O que eu estou dizendo é que eu não vi essa carga. Entretanto, eu percebi exatamente o que Cássio falou. Inclusive, Murilo Falcão, ele estava reclamando com essa câmera que estava posta em frente à câmera arquibancada frontal. Ela estava pegando, inclusive, um cinegrafista da Globo que estava em cima, realmente, de onde o árbitro estava analisando. E Murilo Falcão está até discutindo com ele, dizendo para ele não filmar isso, tal, e etc. Mas é possível a gente ver que realmente ele está analisando como se fosse uma câmera de impedimento, que talvez não, certamente é muito importante ter essa câmera, certo? Para essas decisões.
Mas é
para um outro tipo de lance. E aí, se o árbitro ele não tem a convicção, e a partir daquela imagem que ele está vendo, ele não tem a convicção de que a marcação dele foi equivocada, que é suficiente para ele voltar atrás, aí tem que prevalecer o que está em campo.
Inclusive, Celso, essa informação que vocês estão me dando dessa câmera reforça uma coisa que eu acredito. Eu não acho que esse era um lance para recurso de vídeo. Porque eu acho que o recurso de vídeo só deve ser usado em lance objetivo. Câmera de impedimento, bola entrar, o pênalti foi dentro da área ou fora. Isso é um lance. Para usar de forma subjetiva, continua sendo subjetivo.
Fred, mas assim, esse caso pode ser mais discutível. Mas considere um caso onde seja indiscutível
que o cara se jogou.
Que o cara se jogou.
Mas veja, aí não, nessa câmera...
Não, mas veja, que aí, seja indiscutível. É. Aí considera um cenário. O árbitro não viu. Dois, o árbitro foi escroto.
Mas deixa eu só terminar,
cara. Certo, ele foi... ele vai chegar na cabine e dizer, meu amigo, você tá ficando doido?
Mas
o cara se jogou, não é pênalti não.
Mas pra isso,
acho que valer,
pra isso tem que então recorrer às câmeras da TV. Porque as câmeras da TV
não
têm a qualidade necessária.
Essa é a razão.
Como é na NFL?
Eles têm as próprias
câmeras. Os caras veem as câmeras que são brutalmente aproximadas, detalhadas.
E quando não é, quando a imagem não é boa, não muda. Mas é exatamente isso.
Então, fica na questão. Esse caso de hoje, pra mim, se ele tivesse analisado pela câmera da Globo, ele voltaria atrás. Já que houve, em tese, um chamado do árbitro de vídeo pra voltar atrás no pênalti, senão não teria sido chamado.
Pra verificar.
Na hora que o juiz tem pela frente uma câmera pior do que o ângulo dele, ou uma câmera que deixa dúvida, porque é o seguinte, pra ele voltar atrás, aí ele tem que ter...
convicção.
500% de certeza.
Na imagem não tinha como ele ter essa convicção.
Exatamente, então veja só. Até na imagem da Globo, eu não teria dado pênalti. Mas se eu tivesse dado pênalti...
Não voltava.
Eu não voltava.
Também não.
Eu não voltava. Porque é discutível. Se é discutível...
Mas veja, Fred, eu entendo o que você está dizendo. Mas a gente não pode fazer que, por conta disso, a gente deixe de analisar...
Se foi ou não foi
pênalti. Brutais assim, entendeu? Porque o que é que a gente pode fazer? A gente vai ter esse lance, Certo. Onde realmente não ficou claro. E talvez daqui a uns anos a gente esteja habituado simplesmente a falar. Não, ficou claro não, realmente tem que deixar. Talvez.
Mas então, vamos trazer com urgência a regra do tênis e do futebol americano.
De número de desafios.
E do vôlei, de número de desafios. Ah, certo, que parta do treinador.
Não acho, não.
Que parta do treinador não, jogar um. Como é no futebol americano? Jogar um no futebol pano, americano, né? Joga um pano, ele pede o desafio. E se ele tiver certo, continua. Porque é o seguinte: o tempo foi absurdo. O tempo parado foi absurdo, fora do...
Eu não gosto muito desse formato, não. Porque no futebol, o lance é de um gol. A gente tá falando de negócio de 90, 91 a 90, ou 17 a 16. Né? Pode ser o jogo pode ser 1-0. Então o cara esgota, de repente a cota, os caras esgotam, tem três desafios. Esgota o desafio, aí no quarto, que ele já não tem mais desafio, é um lance muito
polêmico, não acontece aí nada. Mas acontece no tênis a mesma coisa. O cara, às vezes, é tie-break e não tem mais desafio. Se bem que no tênis dá um bônus. Agora... Porra, é o cara tem que administrar, porque senão para tudo.
Não, então, veja, aí você quer remediar o tempo com o desafio. Só estou dizendo assim, não gostei da ideia do desafio. Eu acho que tem que ter, revisa tudo. Porém,
agora, deixa eu dar um exemplo aqui.
O que foi prometido era uma resposta. Meu irmão, Evandro falou, foram feitos 9 testes na Granja Comari. Esse sistema que foi feito, que é usado agora, pelo que Evandro falou, presidente da FPF, não é o mesmo do Mundial de Clubes que deu aquele problema. Esse sistema é 100% brasileiro, essa tecnologia foi feita no Brasil e ela foi testada na Granja Comari. Jogos femininos, jogos de sub-20, seleção de base, mas só lá. Nenhum jogo oficial. 9 testes. A média de resposta da central de cabine foi de 3 a 6 segundos. Mas aí, isso foi o que Evandro me falou. Mas vendo agora como foi esse jogo, eu vou interpretar que ele disse, ele não falou tudo. Porque, de fato, 3 a 6 segundos pode ser a resposta da cabine. De fato, foi mais ou menos o tempo que ele recebeu José Washington para dizer, não foi pênalti. Assim, talvez tenha sido um pouco mais que isso, mas foi rápido que ele recebeu. Porém, o que ele tem dado a entender que isso resolve a vida com 3 a 6 segundos. Mas, se você tem essa resposta e vai durar 5 minutos, que isso foi o último lance do jogo, vamos supor que tivesse... Isso, depois que você acabou.
Exatamente,
vamos supor que tivesse sido 12 do primeiro tempo. Parar 5 minutos do primeiro tempo para ver isso aí. Quebra o ritmo completamente.
Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Vamos supor, se é uma falta no meio de campo, essa falta o juiz não marcou, o time tomou a bola e fez o gol. Acontece demais no futebol. Demais.
Isso aí,
o time sai jogando...
Não, o árbitro de vídeo não serve para isso.
É, o árbitro de vídeo não vai servir para isso. E eu acho assim...
Quatro funções específicas. Foi gol, não foi gol. Foi pênalti, não foi pênalti. Cartão... vermelho ou não foi cartão vermelho e erro de identificação. Certo. E o impedimento só valeria se resultar em gol. Por exemplo, o bandeirinha não assinalou o impedimento, mas tinha sido impedido e na sequência fez o gol. Aí vai ser revisado e dizer, esse gol não vai ser válido porque estava impedido. Só isso, eram as únicas especificações.
E aí, Fred, assim, é um questionamento seu que é válido. Se a gente for pegar, assim, a gente vai ver vários recortes em que vai ter problema, em que tipo, aí o vídeo não vai resolver. Aí o vídeo não vai resolver. Vai ter vários.
E no futebol americano o vídeo nem sempre resolve.
Exato. O que eu acho que é importante a gente entender é que a ideia aqui é evitar os absurdos inconcebíveis. Concordo. Porque você tem uma... Tipo, você tá com a bola no ataque.
Eu sou 200% a favor de árbitro de vídeo, tá? Eu só tenho algumas restrições a lances subjetivos.
Enfim, são coisas discutíveis, mas eu acho que é interessante, acima de tudo, que esteja sendo testado.
Porque é o que acontece, o lance subjetivo acontece no futebol americano e o juiz também não volta atrás algumas vezes.
Exato.
Repete o que aconteceu.
E a polêmica segue. Quem questiona que acaba a polêmica, não acaba. A polêmica segue justamente porque tem esse recorte. Bom, galera, a gente vai encerrando por aqui essa nossa análise da primeira partida da final do Pernambucano. Lembrando que a próxima vai acontecer em 42 dias, né? A partir do momento que a gente está gravando aqui esse telecast.
Não sabemos nem como estarão os elencos.
Tá? Não sabemos se o Salgueiro vai ter passado por um desmonte, se o Sport vai ter contratado.
Contratado
não pode, porque não pode
jogar. Mas, por exemplo, né? O Sport, a tendência, lógico que os caras podem se machucar no brasileiro e perder meio time. Ah. Mas voltaria só de opções: Ronaldo Alves, Diego Souza e Marquinhos.
Verdade, mas
não vai jogar de jeito nenhum. O Salgueiro, ele só tem os contratos válidos hoje, só tem 3 jogadores titulares para o jogo de volta. Mas Rembrandt fez um bom questionamento durante o jogo. Porque foi uma grande queixa de Clebel, de fato é bizarro, ele tem os contratos acabariam agora, vai ser bizarro se o Salgueiro não tivesse jogadores. Por outro lado, a tendência é que o Salgueiro tem esses jogadores.
Lógico, a Série C começa agora.
Exatamente, porque se ele tiver jogado, vai jogar a Série C como?
Eu percebi essa discussão durante a semana, eu achei ela idiota. Porque é óbvio que o Salgueiro...
Como é que vai jogar
a
Série C?
É, o Salgueiro, se fosse Série D, se o Salgueiro não tivesse Série, tivesse parado aí, era gravíssimo.
Ou achar que o Salgueiro vai trazer 10 jogadores, o que não é o perfil também do Salgueiro.
Exatamente, agora, deve perder algum jogador, já se comenta, inclusive, o interesse do Santos e Valdeir.
Mas pronto, aí realmente é foda pro Salgueiro. É. Vamos supor que chegar na 18 de junho, o Salgueiro não tiver Rodolfo Potiguar, Mondragão, que fez um bom pernambucano no goleiro, não tiver Mondragão, Rodolfo Potiguar, que é um destaque há muito tempo do Salgueiro,
mas aí Valdeir. Ficar.
Não,
o perigo é Valdeir.
Perdeu Valdeir, perdeu o William Lira, foi jogar alguma Série B no Oeste da Vida. Foda.
É horrível. Tô dizendo, o anticlímax foi total. Assim, por isso que eu acho que o título desse estadual, ele é quase que
Não, pro Salgueiro não.
Não, pro Salgueiro não. Mas o título desse estadual, pro Sport, por exemplo, por causa desses 42 dias, é quase que um número na história. É 40 virar 41.
Pois é.
É por aí. Basicamente isso.
É por aí.
Pro Salgueiro é gigantesco, mas seria muito mais gigantesco se hoje tivesse sido no Sertão. Muito mais gigantesco. Lembrando que a origem de tudo foi
um
erro da CBF
para mim,
e colocar Botafogo e Sport tão cedo, não era tão necessário, e uma demora na reação da FPF. A FPF devia ter agido na mesma noite.
Devia ter agido quando houve
sorteio. Exatamente, quando houve o sorteio.
Pois é.
Não poderia ter esperado para ir pro Rio como ele foi na segunda, eu lembro, foi numa quinta-feira, era feriado na sexta, na segunda foi pro Rio. A merda já estava feita, porque o jogo já era na quarta.
Pois
isso
é.
Não poderia ter acontecido. E na hora que saiu, já que vamos supor que a FPF tenha sido pega de surpresa, era para pegar o telefone e ligar, minha gente, ó, não coloque,
porque eu não tenho
vou
data
ter onde fazer minha volta.
Acho que foi vacilo mesmo.
E aí gerou um problema absoluto. Não teria problema nenhum, Celso. Sport e Botafogo jogarem a ida 31 de maio e a volta 28 de junho. Não teria problema nenhum.
Verdade. Bom, galera, a gente lembra que além desse telecast aqui, você quer um assunto mais quente, temos também um podcast no ar que a gente vai gravar em sequência. Um forte abraço a todos, até a próxima, galera. Tchau, tchau.